Linha Direta.
Daniela Franco.
As notícias sobre a formação do futuro governo no Brasil não param de cair, bem como sobre as investigações envolvendo o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura, nos traz agora mais informações sobre uma nova denúncia contra Lula, citado em um caso que envolve um país africano. Bom dia, Raquel. Como é que os apoiadores de Lula reagiram a essas novas denúncias?
Olá, bom dia. Pois é, olha, enquanto a esquerda disputa quem vai capitanear a oposição ao governo Jair Bolsonaro, a Lava Jato continua dando dor de cabeça ao PT. Nessa segunda-feira, o ex-presidente Lula foi denunciado em mais um desdobramento da operação. O ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público de São Paulo. Os procuradores dizem que Lula tentou influir o governo da Guiné Equatorial a renovar contratos com o grupo brasileiro ARG, que atuava principalmente na construção de rodovias. O ex-presidente teria, numa carta, defendido a atuação da empresa. Em troca, diz o Ministério Público, o Instituto Lula recebeu R$1 milhão em doação da empresa. Apoiadores do petista criticaram a denúncia. Dizem que, embora não tenha qualquer poder sobre o governo de um outro país, um presidente ou ex-presidente elogia e deve elogiar as empresas nacionais. O líder do PT, deputado Paulo Pimenta, afirmou também que o caso se deu quando Lula já não estava na presidência da República.
Extrapola tudo aquilo que nós já assistimos. É uma denúncia absurda. Ela diz respeito a fatos que ocorreram quando Lula não era mais presidente há muitos anos. Uma doação legal, declarada, inscrita para o Instituto Lula, da mesma forma que o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Bill Clinton, institutos desses presidentes do mundo inteiro recebem e são mantidos desta maneira.
Lula, que continua preso, condenado no caso do apartamento no Guarujá pela Justiça de Curitiba, vira réu nesse outro processo se a Justiça de São Paulo considerar que os indícios são de fato fortes para a abertura de uma ação penal.
Raquel, esse não foi o único caso que teve andamento contra Lula e o PT. Em um outro processo, petistas também viraram réus, não é mesmo?
Pois é, semana passada um juiz de Brasília recebeu a denúncia e tornou réus os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, além dos ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci e do ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto. Eles passam a responder por organização criminosa. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outros integrantes do partido também foram denunciados nesse caso, mas em razão do foro especial, o caso deles permanece no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público diz que o PT recebeu quase R$1,5 bilhão de reais em propina no esquema apelidado de quadrilhão do PT. Para favorecer a sigla, dizem que houve desvio de dinheiro de empresas públicas. O partido afirma que a acusação é mais um ato de perseguição judicial contra a legenda e que não há provas. Em outra ação, e nesse caso já bem adiantada lá na primeira instância, Lula prestou depoimento dias atrás sobre o sítio de Atibaia, em São Paulo. Alguns disseram nos corredores de Brasília que as imagens do ex-presidente, um pouco mais magro e envelhecido, teriam aí impressionado alguns membros do judiciário. A avaliação é de que dificilmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, encararia hoje as ruas soltando Lula, mas cresce a aposta no PT de uma decisão sobre a prisão em segunda instância no Supremo. A expectativa é de que o caso entre em pauta na corte em março ou abril do ano que vem. No depoimento, a juíza Gabriela Hard, que substituiu temporariamente Sérgio Moro, Lula manteve a postura de ataque, por exemplo, contra os delatores.
Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Tá. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com 1/3 do roubo ou 2/3 do roubo.
Tá, mas então aconteceu.
Eu não sei se
houve aconteceu. Se não houve pagamento de propina, de onde
eu quero saber se encontraram o dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo.
Esse caso, inclusive aí do sítio, pode em breve ter uma decisão lá na primeira instância.
Enquanto avançam os processos contra o PT, quem esteve por trás desses casos ganha espaço no governo de Jair Bolsonaro. Como é que está a composição da equipe de Sérgio Moro, Raquel?
Isso mesmo, enquanto o PT tem de responder aí à justiça, o governo Bolsonaro vai ganhando corpo e, além de Sérgio Moro, o futuro super-ministro da Justiça e Segurança Pública, outros nomes que tiveram peso ali de alguma forma na operação farão parte do governo. Érica Marena, delegada da Polícia Federal, que batizou inclusive a Operação Lava Jato, já foi anunciada, vai integrar a equipe de Moro no Ministério. O delegado-geral da Polícia Federal será Maurício Valeixo, superintendente da corporação lá no Paraná, né, que foi o berço da operação. E agora, o ex-juiz de Curitiba anunciou que Rosalvo Franco, que chefiou a PF no estado de 2013 a 2017, vai assumir uma secretaria que vai coordenar ações conjuntas das polícias civil e militar. Moro afirmou que o objetivo é cobrir uma lacuna contra crimes que ultrapassam as divisas dos estados.
Hoje nós temos muitos grupos criminosos ou muitas atividades criminosas que transcendem as fronteiras estaduais. E essa ação precisa, muitas vezes, de uma coordenação a nível nacional. Isso já é feito, de certa maneira, dentro do Ministério da Segurança Pública, mas a criação de uma secretaria específica para isso é de todo oportuno na nossa avaliação, coordenando não só a atuação das polícias estaduais e distrital, mas igualmente da Polícia Federal com essas polícias e, eventualmente, de outros órgãos. Claro que isso sempre respeitando aí a autonomia dos estados e do Distrito Federal.
O juiz prepara um conjunto aí de propostas que será enviado ao Congresso com medidas de combate à corrupção e ao crime organizado. E ele fez um apelo aos deputados para que não votem este ano nada que mexa na política de execução penal. Isso porque a pressão ali dos investigados num projeto que está na pauta e que pode favorecer a liberação de condenados. Moro afirmou que nem a situação de lotação das cadeias brasileiras pode ser usada para liberar políticos condenados, por exemplo, por corrupção.
Ok, muito obrigada pelas informações, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.